E aí, pessoas, você já ouviu falar de relacionamento aberto, de poliamor, de trisal? Trisal que, inclusive, está sendo muito falado hoje em dia. Outro dia, eu ouvi uma história de um jovem que, com a sua namorada, resolveu ter um relacionamento dito moderno, um relacionamento aberto a outras pessoas. Mas assim que a sua namorada disse para ele que ele havia, que ela, né, tinha tido um relacionamento com uma outra mulher, tinha tido uma noite de sexo com uma outra mulher, ele ficou assim, se mordendo de ciúmes. E discutiu com ela e acabou com tudo, acabou o relacionamento. Por relacionamento moderno, podemos entender aquele que deixou outro liberado para ter suas experiências sexuais com outras pessoas, sem ter um compromisso com ela, com aquela pessoa, só ali para realizar os seus desejos mesmo, né? E permanece com compromisso só com aquela primeira pessoa, entendeu? Se você não quis entender. Uma outra modalidade de relacionamento aberto, moderno, né, que se fala, né, hoje em dia, é se ter compromisso com mais de uma pessoa, né? Assim, estar compromissado, por exemplo, no meu caso aí do trisal. Agora, a pergunta que a gente se faz é se essa forma de se relacionar com intimidade, sexualmente, afetivamente, funciona mesmo, né? Funciona no sentido de ser bom para a pessoa humana. Será que, na verdade, nós não precisaríamos de um relacionamento exclusivo e fiel com alguém? Ou será que quem pensa ainda assim não evoluiu, não entende a grandeza do amor, que deve ser mais expansivo, deve abranger mais pessoas, não deve se limitar só a uma pessoa? Antes de continuar a desenvolver esse tema, é muito importante que essa plataforma entenda que ela precisa oferecer esse conteúdo para outras pessoas. Se você não der o seu gostei, se você não reagir aqui de alguma forma, talvez este conteúdo fique parado aqui e não seja largamente distribuído. Então, de coração, te agradeço pela sua inscrição, pelo seu gostei ou não gostei, pelo seu comentário, pelo seu compartilhamento, enfim, pela sua reação aqui nesse conteúdo, tá bom? Muito obrigado. Gente, desde a Revolução Sexual nós temos a modalidade de relacionamento sem compromisso, que foi largamente difundida o sexo ocasional. E por que não? Por que não se relacionar só para dar e receber prazer com aquela pessoa que despertou, que desperta meu interesse, que desperta nosso desejo? Primeiro, porque sempre termina mal. Na verdade, é uma grande utopia isso. Viver a intimidade sexual com alguém sem compromisso, ou na ideia de que meu relacionamento é aberto e eu posso ter relações sexuais com outras pessoas sem me envolver afetivamente com ela, com os meus sentimentos, é impossível para nós, pessoas humanas. Se você se permitiu desejar alguém, isso já quer dizer que você investiu a sua vontade, gastou seu tempo, suas energias criativas, imaginando aquela pessoa, além de um simples impulso. Você assumiu aquela pessoa no seu intelecto. Ou até sem desejar muito aquela pessoa, no encontro rápido, você permitiu que aquela pessoa te tocasse. Vocês se deram um ao outro no ato sexual, ou que tenha sido talvez só um beijo na boca. Não existe mais aí o sem compromisso. O teu ser já se comprometeu, teu corpo, tua memória, tuas emoções, teus afetos estão comprometidos com aquela pessoa. Você já foi marcado por aquela pessoa. E aí tem a outra modalidade de relacionamento moderno, que são aqueles que procuram sim o compromisso com o outro, como o trisal, por exemplo, como eu citei no início do vídeo. Será que nossa natureza biológica, afetiva e espiritual foi feita para esse tipo de compartilhamento das emoções do corpo? Eu vou te dizer sem hesitar que não. Nós queremos, nós desejamos sempre um amor exclusivo que nos seja fiel e a quem nós possamos também ser fiéis. O C.S. Lewis, nesse livro aqui, ó, Os Quatro Amores, que eu recomendo para você, ele disse que é o amor, que o amor de desejo, o amor eros, de paixão, o amor de atração, é um amor de exclusividade. O amor filia, por exemplo, o amor de amizade, que não envolve a intimidade sexual, é um amor que nos permite se relacionar com várias pessoas, né, com um amigo, com um irmão. Mas o amor eros, que exige o desejo sexual, o se dar e receber o outro na intimidade sexual, nós só podemos ter com uma pessoa. E por mais que os instintos, né, pareçam que peçam realmente sempre uma nova experiência, uma carne nova, todo o resto do teu ser, a tua vida intelectual, moral, biológica, espiritual, vai te pedir fidelidade. E isso por vários motivos. Esses dias mesmo eu escutei um cara, um podcast famoso, eu peço até perdão porque eu não me lembro mais onde eu vi, quem é o cara, mas ele disse que sem dúvida a monogamia é a melhor forma de evolução para a pessoa humana, para a saúde humana. E se você pensar bem nos pormenores e analisar, esse cara ele está assim coberto de razão. Imaginemos primeiro a saúde física, a saúde do corpo, que Normalmente é o primeiro aspecto que nos preocupa, sabendo que a ideia de monogamia é ter uma só pessoa, um só parceiro sexual, ser fiel a essa pessoa, a probabilidade de eu não contrair uma DST é muito grande. E se eu contrair, a investigação, o tratamento vai ser muito mais simples, porque eu e meu parceiro sabemos que só tivemos um ou outro. Não tem como investigar fora, pensar muito fora, porque somos fiéis um ao outro, temos somente um ao outro. Nos anos 80, aqui no Brasil, nós tivemos um número enorme de pessoas contaminadas com várias doenças sexualmente transmissíveis, sobretudo com o vírus HIV, que até hoje não tem uma cura, né? Tem um tratamento que, graças a Deus, está bem avançado, mas o estigma, a dor de saber que você contraiu um vírus que pode abreviar sua vida, ainda é muito dura, muito difícil. E a AIDS se propagou sobretudo por causa desse pensamento de que o sexo pode ser vivido fora de um compromisso. Daí se multiplicou os parceiros, as experiências sexuais, para se dar prazer, para dar prazer também. O prazer se tornou o objeto da procura sexual e não mais uma consequência da união de um com o outro, da responsabilidade de um com o outro. Outra coisa é que escolher uma pessoa, uma só pessoa, e ser fiel a ela também é a melhor escolha para a saúde emocional. Primeiro você é daquela pessoa e aquela pessoa é sua. Somos um do outro, mesmo sendo imperfeitos. Gente, isso gera paz, gera serenidade em tudo que fazemos, não só na vida familiar, mas nos nossos projetos, na nossa vida profissional. É impressionante. Ah, Davi, mas se nós nos colocarmos em acordo, como no poliamor, por exemplo, a segurança vai ser ainda maior, porque eu não terei só uma pessoa, mas duas pessoas. E aí eu preciso te dizer o seguinte: desculpa. Mas ninguém é capaz de se dar inteiramente a mais de uma pessoa, nem fisicamente e nem afetivamente. Alguém vai perder alguma coisa sua, ou você vai perder algo de alguém, do outro aí que você escolheu. Outro dia eu vi uma reportagem sobre uns índios do Xingu que vivem a poligamia ainda, né? E daí mostraram as três esposas do cacique, de um cacique lá, todas as três muito sorridentes, felizes, vivem na mesma casa. E aí a repórter fez uma pergunta muito importante, bem constrangedora, mas importante. Perguntou para o cacique: você tem uma preferida? E o índio disse ali na hora, na frente de todos: sim, aquela ali que está no meio é a minha preferida. Pode até fazer parte da cultura deles, mas ficou claro na cara das outras que elas não ficaram muito satisfeitas, e aqui a do meio, aquela que é preferida, ficou muito feliz. Ela ficou muito feliz em ser a preferida, e as outras não ficaram tão felizes porque elas queriam ser as preferidas do cacique também. Como Jacó, na Bíblia, né, que preferia uma esposa a outra, o pai de Samuel, que preferia Ana a sua outra esposa, isso causava ciúme, constrangimento. Temos também o exemplo de Salomão, que teve tantas mulheres estrangeiras e que professavam outras religiões, e por isso a Bíblia diz que ele acabou sendo influenciado e traiu a sua fé, traiu o seu Deus, o Deus de Israel. Falando disso, podemos dizer também que a fidelidade a uma pessoa é a melhor maneira de gerar um filho e de criar esse filho também. Primeiro porque, segundo o cardeal Fulton Sheen, a chegada de um filho, ele quebra aquela tensão que naturalmente existe na união de um homem e uma mulher, porque o homem, esse homem e essa mulher continuam sendo duas pessoas distintas, né? Mesmo sendo unidos ali pelo matrimônio. Mas quando se deseja e recebe uma vida, se recebe uma vida ali, essa união, ela ganha uma nova cor, uma nova disposição, um novo anseio, uma nova meta. E é claro que isso não quer dizer que a união está assegurada, né? Sabemos que não. Sem dúvida, surge sim, como eu dizia, uma nova visão, uma nova disposição para viver fidelidade. E não existe melhor ambiente para uma criança crescer, se desenvolver como pessoa, do que um ambiente familiar onde o pai e a mãe lutam para serem fiéis um ao outro, onde um não teme perder para o bem do outro, onde existe reconciliação constante, sacrifício, oferta total àquela pessoa. Isso dá segurança à criança para ser o que ela é, para errar, para dizer o que pensa. São João Paulo II dizia isso, né, que a família é esse ambiente de liberdade onde a pessoa é livre para se expressar. Enfim, eu não quero estender muito esse vídeo, então eu vou já parando por aqui e te dizendo que você e eu e todas as pessoas existem para se ofertarem ao outro e no sentido amoroso, sexual. Isso precisa necessariamente acontecer de forma exclusiva para o bem da pessoa, porque simplesmente somos assim, não adianta querer inventar outra coisa e chamar de amor para ser bem acolhido, para ser bem recebido, porque não dá certo, né? Como os franceses dizem, né? C'est comme ça, é dessa forma que acontece. De coração, muito obrigado por ter ficado até aqui, por ter assistido esse vídeo até esse momento. Compartilhe com outras pessoas, curta, se inscreva aqui caso você não esteja inscrito, E até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo podcast. Fica com Deus.